voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
É ainda no primeiro triunvirato que o Senado começa a perder o seu poder. Durante o período chamado de Principado, o Senado perdeu a direção dos exércitos, a organização da política externa e o poder sobre as finanças públicas, como explica o professor José Otávio.
César é o primeiro que vai elevar para 900 o número de senadores, né, de pátrias, faz entrar no Senado numerosos cavaleiros, membros da ordem equestre que tinham vindo do seu partido, do Partido Popular, e a Alta Assembleia, o Senado, começa a perder o essencial dos seus poderes. Então, César vai pegar parte das competências financeiras que eram do Senado, vai criar, vai dar a guarda do Tesouro a dois prefeitos, só a partir de 47. Depois de 47, outra atribuição que era do Senado, que era a designação de governadores das províncias, você vai ter várias províncias senatoriais que são governadas por senadores ou pelo próprio Senado. Então César tira essa atribuição do Senado e é ele que passa a designar esses governadores. Após 46, quem decide sobre declarações de guerra é o próprio César. E César também se atribui o papel de príncipe senado. É ele o primeiro a falar nas reuniões do Senado. A gente vai ver que César não chega a destruir completamente as instituições republicanas, mas ele vai desnaturando-as, né? Vai tirando o poder do Senado.
Com uma representação muito grande, o Senado se dividiu e não conseguiu reagir às imposições de Júlio César.
O que, que o Senado podia fazer? Porque aí o Senado também já está, em grande parte, descaracterizado. O próprio Senado vai rachar, porque dentro do Senado você vai ter pessoas simpáticas à política do imperador e vão querer fazer a política do imperador. Nesse caso ainda não é o imperador, mas aqueles que têm pretensões a imperador, mas que tem um poder pessoal grande dentro de Roma, que é César, nesse caso, querer fazer a política dele contra a política da elite, do corpo aristocrático romano, que sempre resistiu ao aparecimento do poder pessoal. A República Romana, durante toda a sua história, procurou afastar a concentração de poder. Tanto que as magistraturas eram anuais, né? Você tinha um revezamento, vamos dizer, no poder dessas grandes famílias. E o Senado sempre foi, isso você fez uma pergunta, sempre foi aquele que mantinha o equilíbrio. Como Políbio vai dizer, que Roma era um sistema político muito equilibrado, porque na verdade você tinha o poder da aristocracia no Senado, você tinha, segundo ele, você tinha os cônsules que tinham quase que um poder imperial, mas que não tinham, e você tinha os tribunos e o poder do povo.
O Senado romano, durante o Império, ainda passou por um tempo de maior destaque, que foi do início do governo de Augusto até o fim do chamado Principado Romano com Diocleciano, em 285. Preocupado com o funcionamento da casa, no ano 18 a.C., o imperador reduziu para 600 o número de senadores. Antes, o total de senadores chegara a quase 1.000, o que dificultava o andamento dos trabalhos. Segundo o professor José Otávio, Augusto tenta aparentemente retomar, de alguma maneira, os pontos positivos da República Romana. E entre estes pontos estaria o fortalecimento do Senado.
Aparentemente, ele vai fortalecer o Senado. Ele vai voltar a fazer com que o Senado tenha apenas 600 membros. Vai dar nova força, de novo, aos Senados Consultas, fazer passar todas as suas decisões pelo Senado. Vai fazer com que os senadores adquiram poderes judiciais que eles não tinham muito fortes.
Porém, embora em posição de destaque, o Senado viveu sob um grande controle do imperador, que era indicado pelos senadores. Na verdade, a via era de mão dupla, uma vez que os membros do Senado eram escolhidos entre os ex-magistrados, e o imperador exercia uma grande influência sobre esta eleição, em que eram escolhidos homens de sua confiança. O imperador também tinha o poder de convocar o Senado a qualquer momento e a ele apresentar propostas. O professor José Otávio Guimarães, da Universidade de Brasília, explica esse controle.
Augusto mantém a potestade de censor, que ele que passa a ser o censor. Acaba as eleições de censores, Augusto que escolhe os senadores. Então ele dá força ao Senado, só que agora o Senado é um corpo completamente controlado por ele. Então ele mantém as aparências das instituições republicanas, fazendo o Senado funcionar, ter papel, só que, do ponto de vista político, aqueles senadores estão completamente na mão dele. É ele que preside as sessões, ele é o príncipe senatus desde 28 a.C. Ele vai regular o funcionamento da Assembleia com assiduidade, com controle, passa a ter quórum. Isso é feito sob o controle de Augusto. Praticamente, durante Augusto, o Senado não tem mais poder diplomático e militar nenhum. Quem decidia isso era Augusto.
Augusto faz 4 revisões na composição do Senado Romano. No ano de 28, o imperador diminuiu para 400 o número de senadores e no ano 18 a.C., o Senado foi dissolvido e novamente recomposto com 600 membros. Mas o professor José Otávio explica que Augusto ainda dependia do Senado.
Eu acho que ele tinha uma certa margem de manobra, não tinha uma margem total, porque ele ainda depende muito dessas grandes famílias tradicionais. É bom lembrar que o Senado era composto pelos homens mais ricos de Roma. Então, mesmo alguém como Augusto dependia nitidamente de alianças com essas grandes famílias, senão ele não era ninguém. Não interessa ele acabar completamente com o Senado.
Outra medida importante de Augusto em relação ao Senado foi o aumento do patrimônio necessário para que um cidadão se tornasse senador. Por volta de 13 a.C., o imperador aumentou para 1.000 sestércios o capital mínimo, mas a principal mudança era o fato de que este capital mínimo deveria estar concentrado na Itália. Portanto, até a metade do século II da era cristã, o Senado era composto em mais de 90% por senadores romanos e italianos. Já a partir do imperador Cláudio, que governou entre 41 e 54 d.C., é criada a adlecção, que é a institucionalização do poder dos imperadores de designarem membros para o Senado. O Senado continua passando por mudanças na sua composição ao longo do Império, como conta o professor da Universidade de Brasília, José Otávio Guimarães.
Há um grande alargamento, vamos dizer assim, geográfico do recrutamento de senadores a partir de Trajano. A partir de 98, 117. É a partir daí que a gente tem um aumento expressivo, um efetivo espanhol grande. Depois, com Adriano, que era um helenófilo, ele faz entrar vários senadores de origem grega, de origem oriental. Tem uma vaga africana forte com Sétimo Severo. Sétimo Severo é 193, 211 d.C. O Senado é testemunho da ascensão do poder das províncias dentro do Império. De alguma forma, o Senado vai coincidir mais efetivamente com o que é a realidade política do Império Romano. Os homens mais ricos estão ali, mas o principal das atribuições do Senado, as suas atribuições republicanas, vão estar perdidas. O Senado no Império vai cada vez mais ter a função de fazer a gestão da cidade de Roma. Vai ser um prefeitão.
O Senado é, por fim, colocado em uma posição de sujeição ao imperador, embora até o governo de Constantino I, que durou de 306 a 337 d.C., a instituição exerça algum poder, principalmente nas questões burocráticas do Estado. Depois disso, no chamado Baixo Império, o Senado passa por alterações ainda mais profundas, mudam o recrutamento e o papel dos senadores. O número de membros do Senado chega a 2.000 no Senado em Roma e mais 2.000 no Senado criado por Constantino na nova capital do Império, Constantinopla. O professor José Otávio Guimarães fala de onde vinham esses novos senadores.
O Senado se abre a grupos que não têm nenhuma tradição familiar dentro de Roma. São militares vitoriosos que o imperador quer premiar, são prefeitos, são procônsules, alguém que é governador designado para uma região que ele quer proteger. O Senado realmente vira um lugar simplesmente de condecoração, de honra para aqueles que são os novos chegados ao poder dentro de Roma. Sobretudo de aqueles que tiveram um papel militar importante vão ter um lugar dentro do Senado. Consequentemente, o número de senadores cresce enormemente. No século IV, você tem 2.000 senadores. E vão ser uma espécie de membros da corte. O Senado vira os líderes da corte, porque a gente vai assistir a uma burocratização crescente do Estado Romano durante o Império. E, na verdade, os senadores viram personagens do corpo administrativo desse Império. Tem cada vez menos funções políticas e são elementos de uma corte hierarquizada, submetida ao imperador.
Apesar da perda de poderes do Senado Romano, a instituição ainda se mantém viva durante todo o Império. Esta é uma das últimas instituições romanas a deixar de existir. A sua dissolução final vai se dar em 476, no lado ocidental do Império, com a queda do Imperador Rômulo Augusto, deposto em Ravenna por mercenários e pelos Érulos, guiados pelo rei Odroaco. Este episódio marca, para muitos historiadores, o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. No Império do Oriente, com sede em Constantinopla, o Senado ainda sobreviveu por mais 150 anos, aproximadamente. Foi no governo de Heráclio, entre 610 e 629, que o Senado foi extinto. Na mesma época, o Imperador do Oriente abandonou o nome de Augusto, que era utilizado desde o século I a.C. pelos imperadores, e denominou-se apenas Rei dos Reis. Heráclio abandonou também o título de imperador, passando a chamar-se Basileu, que significa rei em grego. O governo de Heráclio marcou o rompimento ainda com o idioma latim e a adoção do grego como língua oficial do Império, que se chamaria bizantino e não mais romano do Oriente. A queda do Império Bizantino se deu em 1453, com a tomada de Constantinopla, atual Istambul, pelos turcos otomanos. Esta data é considerada o fim da Idade Média. Nestes três primeiros programas da série 180 anos do Senado Brasileiro, você acompanhou um pouco da trajetória do Senado Romano, a sua ascensão e o seu declínio dentro da história de Roma. No próximo programa, começaremos a explorar o Senado moderno, conhecendo um pouco do Senado em países europeus e das Américas. Você acompanhou o terceiro programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares. Trilha sonora e produção musical, Alcebiades Muniz. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.